Olá, amigos, olá, alunos. Meu nome é Vinícius. Para quem não me conhece, eu dou aula aqui na UFRJ e também na Estácio. Para quem for meu aluno da Estácio e estiver ouvindo esse podcast, a gente está aqui com um grupo mais do que especial, mais do que um grupo de professores, um grupo de amigos que a gente hoje resolveu sentar para poder debater sobre algumas notícias dessa nossa área tão bonita que é a área de sistemas de liberação de fármacos. Então, vou começar por ordem alfabética. Graças a Deus, como eu sou host, eu fui o primeiro, que senão ia ser o último. A gente vai começar por ordem alfabética. Então, quem está aqui comigo é o Arídio. Por favor, Arídio, se apresente. Fale para a gente, dê um oi e diga assim, com que você já trabalhou de sistemas?
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Arídio, eu sou professor do campus de Macaé desde 2013. Fiz mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas da UFRJ. Já trabalhei com sistemas de liberação de fármacos, né? Venho trabalhando com sistemas de liberação de fármacos desde a iniciação científica, especialmente em formulações orais de liberação modificada, utilizando complexos de fármaco e silicatos lamelares, que são argilas, tanto argilas de origem natural quanto argilas modificadas. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.
Aí, obrigado, Arid. E também essa pessoa muito gente boa, que estava muito ansiosa para gravar um podcast, Carol, Carolina Pupi.
Oi, gente, eu sou a Carolina Pupi, sou farmacêutica formada pela UFRJ. Também, né, tenho doutorado pela pós-graduação de Ciências Farmacêuticas da UFRJ Fundão e tenho experiência, né, ao longo da minha carreira de pesquisadora, tenho experiência em sistemas de liberação transdérmicos. Eu sempre trabalhei com pele, tanto que hoje em dia estou mais focada no desenvolvimento de formulações cosméticas.
E também aqui comigo nós temos Cássia.
Boa noite. Na verdade, nem sei que horário que vocês vão ver isso, né? Eu sou professora da UFRJ, do Campus Macaé. Eu trabalho com sistemas de liberação de fármaco como pesquisadora também desde a iniciação científica. Já trabalhei com diferentes sistemas nanométricos, então eu trabalhei com lipossomas para liberação de óleos essenciais. E depois com nanopartículas poliméricas, cápsulas, esferas, partículas nanolipídicas e assim por diante. Com diferentes focos e vias, né? Mas sempre com o objetivo de controlar ou modular de alguma forma a liberação do ativo. E acho incrível, né, essa tecnologia. E vai ser um prazer conversar sobre isso hoje.
E por fim, nós temos o Edson, também aqui professor lá da UFRJ, né?
Boa noite, ou bom dia, eu acho que vai ser o horário da nossa apresentação. Bom, como já disseram, também sou professor aqui desde 2009, em Macaé, e o meu trabalho com nano ocorreu no meu doutorado, né, porque eu fiz um mestrado com tecnologia de fitoterápicos, e esse doutorado eu trabalhei com nanopartículas de quitosano, né. Desenvolvi um complexo de quitosano com fosfolipídico. Depois, quando eu voltei ao Brasil, eu desenvolvi, eu quis juntar a tecnologia de fitoterápicos com, a nanotecnologia, e a gente depositou uma patente, sobre nano preparados diretamente de um extrato com tensiativos, e no meu pós-doc eu também depositamos outra patente, que ela já está aceita na Espanha e nos Estados Unidos, com DNA e exatamente também com outros tipos de tensioativos, que é a patente que a gente trabalha. Então, esse é o meu trabalho com o Nano. Também, como a Carol, o Arid, o pessoal foi sempre na liberação. Visando, né, a liberação de um fármaco no organismo.
E eu, falando de mim, eu fiz doutorado pela UFRJ também, mas na parte de ciência e tecnologia de polímeros, assim como a Carol, sempre trabalhei com a parte de pele, né? Então, eu trabalhei com nanossistemas, alguns híbridos, trabalhei com nanopartícula lipídica, trabalhei com nanofibra no meu doutorado, e agora, nessas iniciações científicas que a gente vai orientando, eu trabalho com a parte de formulações cosméticas, né? E faço algumas parcerias com os professores aqui da UFRJ. Bem, antes da gente passar para o nosso real objetivo, que é o quê? É falar de como a mídia apresenta esses nossos trabalhos, não os nossos, né, mas de quem trabalha com nanossistemas, com sistemas de liberação modificada, como ele é colocado para o grande público. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Queria que Carol, e depois quem quiser, falasse para a gente um pouquinho, definir o que que são os sistemas de liberação de fármacos. Carol.
Bem, Vinícius, os sistemas de liberação de fármacos são sistemas em que a gente utiliza materiais, né, diferentes materiais, na sua composição, com a finalidade de controlar a saída de um composto ativo, né, que a gente aqui na farmácia chama de fármaco, mas da saída desse composto ativo, do que a gente chama da formulação, ou seja, do comprimido ou do adesivo transdérmico, ou de qualquer tipo de formulação para o tecido-alvo, né? No caso dos comprimidos, se a gente for falar por via oral, a gente vai querer que o fármaco seja liberado lá no intestino, que é onde ele é absorvido. Na pele, ele vai ser diretamente liberado na pele e assim por diante. E o objetivo de controlar essa liberação não é só controlar o tempo, né? A gente pode controlar o tempo, que é ela ter uma liberação que a gente chama de prolongada, ou seja, ela vai liberar por um tempo maior. É diferente, por exemplo, de quando a gente toma uma aspirina, que a gente quer um efeito rápido, então ela logo libera, né, o nosso princípio ativo para ele ter atividade. A gente quer aumentar esse tempo para a gente ter uma ação mais prolongada desse ativo no corpo, ou a gente vai também controlar o local de liberação, né? Que é também que a gente chama de vetorização ou targeting, né, em inglês. Então, a gente vai ter esses dois objetivos principais nesse tipo de formulação.
Eu acho os nanossistemas apaixonantes, diga-se de passagem, né? Foi, não só os nanossistemas, o sistema de liberação de fármaco em geral. Mas aí existe sempre um grande abismo entre o que a gente faz dentro do laboratório e o público, não é? Eles não sabem o nosso dia a dia, eles não sabem o quanto tempo demora, né? E aí, muitas das vezes, chega algumas notícias, determinadas notícias para eles, não só de sistemas, mas de fármacos em geral, isso às vezes até é tema das nossas aulas, que coloca muitas das vezes aquele sistema como o grande salvador, ou aquele fármaco que foi descoberto como uma grande cura, sendo que a gente ainda tem muito caminho ainda pela frente. Aí, Cássia, né, começando por você, você que está trabalhando com isso há um tempo, o que que você acha dessa parte da mídia quando ela sai sobre essas notícias sobre nanossistemas, sistemas de liberação de fármacos, novos fármacos? O que você acha dessa parte da mídia para a gente, como farmacêutico?
Bem, Vinícius, eu acho que muitas vezes a mídia coloca como algo muito novo, muito distante. Quando a gente para olhar, a gente já tem produtos de sistemas de liberação bem antigos e que a gente usa desde o Lactopurga, né? Que se a gente ingerisse aquele ativo sem controlar a sua liberação, ele iria irritar a mucosa desde a boca, quando ele só irrita a mucosa do intestino. Então, né, ele já tem um controle para ser liberado somente no intestino. E quando a gente pensa, né, nas atualizações e como isso veio mudando com a ideia da nanotecnologia, também já não é tão antigo, né? A gente também tem hoje, quando a gente tem hoje a possibilidade de estar usando nanopartículas e nanoprodutos o tempo todo. Então, muitas vezes, quando a notícia ou quando a mídia traz e explica essa tecnologia, ela coloca como se fosse algo distante e não realmente algo que já está no nosso dia a dia e que não oferece um risco tão grande, que é mais próximo da pessoa. Eu acho que algumas vezes isso acaba distanciando ao invés de aproximando. E muitas vezes assim, o termo nanotecnologia assusta. Eu tenho escutado muitas pessoas, até com essa vacina que tem uma aplicação da nanotecnologia, eu vejo algumas pessoas assustadas com isso, quando na realidade é uma tecnologia que ela já está aí, já tem, enfim, patentes muito antigas que já foram quebradas, a gente tem o AmBisome, tem a doxicobicina liposomal que estão no mercado há muitos anos. Então, eu vejo que a mídia algumas vezes distancia para tentar tornar um pouco mágico. E é mágico, sim. É, a ciência, né, ela vem dessa ideia de que, né, a gente
A
conseguiu
ciência é
conquistar.
mágica, né?
Exato. Então, assim, às vezes o público que não trabalha, que não entende, acaba enxergando dessa forma e pode acontecer de em vez da mídia trazer uma aproximação do público, acabar trazendo um distanciamento. Então, acho que esse é um perigo que a gente corre com algumas notícias, mas eu fico feliz toda vez que vejo uma notícia na televisão e tudo, que eu vejo que essa tecnologia, ela está fazendo parte do nosso dia a dia.
É, eu queria comentar uma coisa que eu acho que é um pouco sempre 8 ou 80, assim, ou eles vão para esse caminho que a Cássia muito bem explicou, que é falar como se fosse uma coisa bem turística, muito distante da nossa realidade, sendo que no dia a dia muitos farmacêuticos já estão dispensando isso em farmácias, hospitais, né, no dia a dia, bastante tempo, aliás. Ou então eles pegam artigos científicos que são novas descobertas e tratam como se aquilo tivesse muito próximo de ser um produto que está no mercado, sem levar em conta todas as etapas que são necessárias para a liberação de um produto farmacêutico. Então, assim, acho que muitas vezes eles sempre estão nessa coisa de fazer sensacionalismo, seja tratando uma coisa que já é natural no nosso meio, como uma coisa futurista, né? Ou então fazendo uma coisa que ainda está nos seus estudos preliminares, tratando como se fosse, assim, se fosse simples ele chegar no mercado. Então, eu acho que muitas vezes, né? Não vou falar de todos os veículos, obviamente, mas falta um pouco, às vezes, de conversar com especialista e tudo mais, mas que a gente consegue ver também é muito jornalista responsável, muitos veículos responsáveis, colocando as fontes de informação muito bem descritas, de onde foi tirado, de onde, e às vezes até entrevistando os pesquisadores, que eu acho que é muito importante dessa visibilidade para os pesquisadores no Brasil.
Vou te falar que a única vez que eu vi uma entrevista dessa, eu fui gravado, mas me cortaram na edição do Jornal Nacional. Muito triste. Arídio, pode falar.
É, assim, eu concordo muito com o que a Carol e a Cássia falaram. Acho que realmente existe toda essa problemática, muitas das vezes, né, de considerar um produto que ainda está em ensaios preliminares e isso ser colocado pela grande mídia como a grande salvação de muitas doenças, né? Mas, assim, por outro lado, eu sempre tento fazer um paralelo assim, que é interessante que algumas dessas pesquisas sejam compartilhadas, sejam divulgadas pela grande mídia, até para que a população saiba o que está acontecendo e as pesquisas que estão sendo realizadas nas universidades, né? Até para, quem sabe, no futuro a gente ter um aumento de financiamento, algo que hoje em dia a gente sabe, né, que não ocorre tanto, tem ocorrido grandes cortes em financiamento de pesquisas. E é importante dar visibilidade, saber o que os pesquisadores estão fazendo, né? Tem muitas pesquisas sendo realizadas para diminuição de impacto ambiental, com fontes renováveis de matérias-primas, né? E coisas que são realmente muito interessantes de serem divulgadas, serem ditas, né? E acho que tem que haver uma divulgação. Mas uma divulgação realmente consultando quem realizou a pesquisa, consultando, com realmente informações importantes, precisas, numa linguagem simples, né, para que todo mundo consiga entender, mas tendo como grande objetivo dar uma maior visibilidade para para as coisas que estão sendo desenvolvidas por aqui, que a gente sabe que tem muita coisa legal que o pessoal das universidades, dos centros de pesquisa estão estudando, mas que acabam sendo não sendo tão divulgadas, né?
Só fazendo um comentário ali de até, outro dia eu estava vendo uma notícia falando sobre como as universidades atualmente no Brasil, elas lideram, né, em termos de deposição de patentes, em geral, comparado com o setor privado. Essa notícia acho que saiu no Jornal do Brasil, e eles justamente falam como o mercado, às vezes até o setor privado no Brasil, chega a ser tímido perto à pesquisa desenvolvida nas universidades. Então, acho que é importante ressaltar isso sobre o que você falou.
Eu acho que não só nessa questão, mas o Brasil, ele produz muita coisa bacana, né? E a gente, a ciência barra o cientista ainda parece algo muito distante do seu público, porque a gente faz a ciência, a gente faz para o público, para o grande público. E muitas das vezes a gente se distancia muito. Né? A gente se enclausura dentro do laboratório. Eu acho que esse movimento da divulgação científica é muitíssimo interessante, porque a gente se aproxima de quem realmente vai consumir o que a gente está fazendo, né? Muitas das vezes os cientistas eles são colocados no estereótipo de inacessíveis, de sem habilidade social. E, na verdade, nós temos muitas das vezes muitas habilidades sociais. A gente gosta de conversar, a gente não gosta só de falar sobre isso, mas também a gente precisa aprender a falar sobre o que a gente faz de uma linguagem mais simples para as pessoas poderem entender. Então, acho que o movimento da divulgação científica ele tem ganhado bastante força aqui no Brasil, pelo menos, e tem sido muito bacana ver o que as pessoas têm feito em termos de divulgação científica. Edson, quer falar alguma coisa?
Eu queria só um comentário, concordo plenamente com as colocações de vocês, tanto sobre as pesquisas, sobre as divulgações, e isso da divulgação de algo como milagroso, eu acho bem perigoso, e ocorre, né? Coisas que ainda estão muito distante de nós termos um sistema disponível para ser utilizado. E a gente aprende, tá, esses 2 anos de pandemia que está aí quase fechando, a gente vê qual é o caminho que o medicamento tem que seguir para chegar até a população. Mas eu só queria só um dado assim, né, lembrar um sistema nanoparticulado que a Cássia até comentou, o AmBisome, que é o lipossoma, ele é do século passado, gente. Ele foi o primeiro sistema nanoparticulado estar, né, disponível comercialmente, e aprovado por uma agência que foi pelo FDA. Então, é isso, né? Tem coisas que já estão no mercado há muito tempo. Eu me lembro antes, em 95, 98, talvez muita gente que esteja escutando nem tenha nascido. Usava-se muito lipossoma para incorporar vitaminas para uso cosmético, né? Então, muita coisa já se usava, né? E eu também concordo com você colocar, né? Tem algumas notícias de novos produtos, novas tecnologias que estão muito insípidas ainda na pesquisa e que as pessoas colocam como um milagre e as pessoas acham que vai ter aquilo disponível para amanhã. Nesse sentido, dependendo da notícia e como ela é vinculada, eu acho bem ruim, porque às vezes parece que dá descrédito ao pesquisador, ai, não sei quem, não chegou. Então, eu só queria fazer essa colocação com relação a isso, que são sistemas que estão aí desde a década de 70, quando se começou. Bom, o lipossoma foi antes, né? Foi em 60, mas se começou a trabalhar com isso aí. principalmente, né, em produtos para o câncer e assim por diante.
Fora que coloca uma pressão na gente, né, de que anuncia uma coisa que ainda está num estágio, às vezes, muito embrionário, né? E
É,
aí.
esse é o único, é o problema que eu vejo. De repente, até uma sacanagem da mídia fazer uma coisa dessa que está lidando com saúde
E
ou a
expectativa, né?
dependência da pessoa até viver.
Exato. A gente lida com a expectativa do público, né? E coloca uma pressão na gente como se a gente não pudesse errar. E faz parte do processo da ciência os erros para a gente poder chegar no nosso resultado. E aí a gente sente aquela pressão no nosso pescoço, né? De você não pode errar. Tem muita gente dependendo de você agora que só tá na mídia, né? É meio cruel com a gente, como você falou. Bem.
Mas, ao mesmo tempo, Vinícius, eu acho que, assim, é cruel com a gente essa pressão, mas, ao mesmo tempo, eu acho que os pesquisadores no Brasil são muito apagados, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo canais
Ah, não, com certeza.
de alta circulação, ou até mesmo algumas empresas que valorizam muito a pesquisa, como, por exemplo, aquele prêmio da L'Oréal, né? E outras empresas também, que não só, não estou só falando de prêmios, né, mas até mesmo de divulgação, de um trabalho muito sério. Se a gente parar para pensar que em 2 dias o genoma da COVID, do SARS-CoV-2, foi determinado numa universidade, dentro de uma universidade de São Paulo, a gente começa a entender a importância desses pesquisadores. Então, quando a gente vê uma notícia contando a nossa história, né, porque acaba contando a história de todos nós, quando conta de um, conta um pouco de todos nós, que é uma trajetória longa, uma trajetória árdua, de muito sacrifício, de viver muito de bolsa, de muita incerteza, né, de muita insegurança. Então, acho que quando um aparece no Fantástico, quando um se sobressai, a gente fica feliz por todos, assim, que acho que representa todos de alguma forma.
Bem, aproveitando já que a Carol falou do SARS-CoV, do genoma do SARS-CoV, né, a gente trouxe aqui, separamos uma primeira notícia que justamente fala sobre esse momento que a gente está vivendo. Os cientistas do mundo todo se uniram, então as coisas puderam evoluir de uma forma um pouco mais acelerada, mas isso não que comprometesse o método científico. E no dia 18 de janeiro de 2021 saiu na revista Galileu uma notícia sobre nanopartículas que podem ser. Como é que se diz? O título foi assim: estrutura do SARS-CoV-2 pode inspirar nanopartículas para uso terapêutico. Basicamente, o estudo foi realizado por um pesquisador brasileiro, Matheus Borba Cardoso, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, e foi publicado na revista científica Nanotoday. Ele identificou as características importantes na estrutura do SARS-CoV-2 para entender a sua infectibilidade, né? A gente já ouviu falar que o SARS-CoV ele tem afinidade pela proteína ECA2, que está presente nas células nasais até mais de 10 vezes que o seu antecessor, o SARS-CoV, né? Isso se dá devido à proteína, às proteínas spike, que do primeiro são distribuídas de forma homogênea com padrões de geometria e simetria definidos. Né? O desafio agora é que os métodos de funcionalização de nanopartículas conhecidos ainda não são capazes de garantir essa distribuição homogênea, levando ao acúmulo dos mesmos em células e tecidos indesejados, além da sensibilidade do sistema imunológico que pode levar a uma depuração dessas estruturas. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa notícia, da forma que ela foi colocada? Aliás, quem se interessar, os alunos e ouvintes que se interessarem por esse material, a gente vai disponibilizar na descrição do podcast os links de todas essas notícias que a gente está comentando aqui. E aí, quem começa?
É, Vinícius, vou começar. Eu achei que a Galileu foi muito responsável, né, em em tratar desse assunto, na forma como eles trataram esse assunto. Eles fizeram uma entrevista, né, com o pesquisador que desenvolveu o trabalho, o Matheus Paulo Cardoso, e eles foram direto na fonte, assim. Eu só senti falta de ter referenciado a fonte, né, de ter dito qual era o artigo. Obviamente que eu fiquei bastante curiosa, fui buscar o artigo, né? Foi até a Cássia que achou o artigo para gente, no caso. E de fato, assim, achei, né, fazendo um paralelo com o artigo e com como eles escreveram a notícia, eu achei que ele explicou de uma forma bastante simplificada, bastante tangível, assim, o que as descobertas que o pesquisador fez e descreveu no artigo dele. É muito interessante o tema desse artigo, porque ele justamente levanta uma questão e uma dificuldade, né, do método de preparo desses sistemas nanoparticulados, porque foi justamente as características de serem muito homogêneas, muito simétricas, muito harmoniosas, né, da natureza do vírus, que fizeram ele ser tão eficaz, assim, no que ele se propõe, né? E que eu acho que isso poderia, no futuro, ele não dá uma solução para o problema, ele só levanta o problema no artigo dele, né? Porque no, parece que ele chegou à conclusão de algum problema na chamada da notícia, mas não, ele só levanta esse problema. Ele fala de fato que os pesquisadores deveriam trabalhar mais nessa funcionalização. Vou até pedir um pouquinho para a Cássia, acho que a Cássia está trabalhando com isso, né, com uma aluna de iniciação científica, sobre funcionalização de nanopartículas e como que isso impacta na qualidade delas. Acho que a Cássia vai conseguir explicar até melhor.
Pois é, Carol, eu realmente achei esse artigo muito interessante, né? É um artigo de opinião, e eu acho artigos de opinião sempre são legais. Eu acho que também é uma oportunidade que os cientistas têm para parar, pensar toda a sua carga de conhecimento, seu histórico de aprendizado e emitir uma opinião sobre um tema importante. Acho esse tipo de artigo muito legal de ler, então gosto desse tipo e facilita a divulgação científica, claro, né? E especificamente esse artigo tem umas figuras incríveis, a Galileu e os outros, né? Que ele foi noticiado em mais do que uma fonte de mídia, então assim é uma coisa muito legal. E assim a funcionalização, como a Carol falou, eu acho que é algo importante e traz em mente muitas coisas importantes relativos aos sistemas de liberação controlada, né? Nos faz lembrar daquilo que a Carol falou no início, que é o controle espacial e não só o temporal, que é a vetorização ativa, é a possibilidade da gente entregar um medicamento em um lugar específico. Então, eles querem, a ideia desses cientistas é que como o vírus consegue, atravessar as células nasais, se a gente imitasse ele, a gente conseguiria entregar do mesmo modo e com eficiência tão grande um medicamento. E aí seria uma vetorização ativa, né? Uma entrada que faz essa ligação com o receptor. Isso traz toda aquela ideia de bala mágica, que foi também os primórdios, né, da nanotecnologia. Ela veio muito da ideia do nobelista Paul Ehrlich lá, né? Vamos fazer uma entrega no lugar. O controle espacial e não só o controle temporal. Então, esse artigo ele traz muito isso, assim, isso na nossa mente. E o biomimetismo, que é outra coisa que também é lá dos primórdios do pensamento mesmo, né, da liberação controlada, que a gente pode imitar algo do mundo. Como o professor Edson falou, os lipossomas, um dos sistemas nanométricos mais antigos, ele é biomimético, ele mimetiza a membrana plasmática. Então, essa ideia da gente tentar imitar a natureza para conseguir veicular medicamentos, reduzindo efeito colateral, reduzindo uma série de outras coisas, porque a gente está imitando o natural, isso também é muito, assim, mostra muito as estratégias e o modo como o pensamento que rege essa ciência, né, de construção de sistemas de liberação controlada, funciona. Então, esse artigo ele traz essa barra, ele traz o que existe hoje, mas que e nos lembra, nos remete ao que nos trouxe até aqui. Por isso eu achei essa falar sobre vetorização ativa e falar sobre biomimetismo muito importante, porque são dois conceitos muito básicos do sistema de liberação e que os dois estão presentes nessa grande ideia, né, nessa grande opinião que é a gente pode imitar o vírus SARS-CoV-2 na entrada, no modo como ele entra no nosso corpo, já que é tão eficiente. E essa questão de geometria, né? Também acho isso muito incrível sobre o nosso corpo, que o nosso corpo ele percebe quando algo é geométrico, a geometria de algo, a distribuição homogênea em uma superfície. E a gente vê, tipo, os macrófagos, eles percebem se é uma esfera, se é um bastonete. Então, ele sabe quando ele está lidando com um vírus esférico ou quando ele está lidando com uma bactéria de bastonete. O nosso corpo, ele reconhece esses formatos e como a gente pode brincar com esses formatos para conseguir uma entrega, né? Uma vetorização, uma entrega de medicamento, modular, e controlar cada vez melhor essa liberação desse nosso medicamento. Acho que esse artigo traz muita coisa importante.
É aquela velha história, né, de que todas as respostas estão na natureza, só basta a gente saber achá-las e saber onde procurá-las. Mas antes da gente passar para a próxima
Antes,
notícia.
Vinícius, eu só queria comentar, né, essa geometria que a Cássia fala aí, acho muito interessante, porque já me deu insight lá da parte do uso de 3D na nanotecnologia, né? Então, copiar a geometria desse vírus e para que o organismo reconheça e possa fazer essa captura ativa que a Cássia estava falando ali, achei fantástico. Vou querer ler o artigo porque, né, eu não li ainda, mas é fantástico, né?
Para a gente, né, essas matérias acabam causando sempre muita curiosidade para a gente ir atrás do artigo, né, e gerar mais views para esses artigos, falando na linguagem dos jovens, né? Antes da gente começar,
Eu
passar para o próximo.
cringe.
Olha, eu tô meio lá, meio cá, né?
Não.
Sou dos anos 90, então eu tô meio, né?
Não, eu sou cringe, sou milênio da cabeça aos pés.
Ah, eu acho que eu sou millennial ainda também, eu sou de 90, né?
Milênio, milênio.
Mas olha
Milênio
só.
não assumido.
Ah, gente.
Eu não vou nem comentar o meu.
O Edson é
Boomer!
boomer. Olha só. Tem um conceito que a gente acabou falando bastante aqui, que é a funcionalização. Gente, para quem não sabe, né? Quem é que pode dizer que sim, para os alunos estão perdidos assim, o que que seria uma funcionalização de nanopartícula ou de qualquer partícula que a gente estiver trabalhando? De uma forma simples. Quem se arrisca?
Tentar. Então, a funcionalização é você adicionar algo diferente na superfície daquela partícula, com um objetivo específico. Então, você pode adicionar um íon, né? Alguma molécula que tenha carga positiva ou carga negativa, para que ela tenha atração pela superfície da mucosa. Então, você mudou a superfície da partícula com o objetivo que ela se tornasse mucoadesiva. Então, você pode então fazer funcionalizações um pouco mais complexas, colocar um anticorpo, colocar um pedaço de vírus, colocar outro, um ácido fólico, colocar uma molécula que vai ser reconhecida por um receptor. E assim você pode ir modificando essa superfície, e cada modificação que você faz com um objetivo, com uma função, a gente chama de funcionalizar. Desde as mais simples, você pode colocar um polietileno glicol nessa superfície para tornar a partícula mais hidrofílica, menos reconhecida pelo sistema imunológico. A gente chama de pegilação. Já é um tipo de funcionalização. Então, é uma mudança na superfície da partícula com o objetivo de atribuir uma função àquela superfície.
E vetorização? Quem é a outra pessoa, sem ser a Cássia, que se arrisca a explicar o que que seria uma vetorização? Aqui ainda não pegou o que que é vetorizar uma partícula. Arídio, tá quietinho.
Então, a vetorização, ela acaba sendo uma funcionalização, como a Cássia falou, mas com um direcionamento a um determinado tecido-alvo ou uma determinada célula-alvo. Então, por exemplo, se a gente for pensar lá no SARS-CoV-2, a proteína spike, que está na superfície do vírus, ela é reconhecida, acaba tendo, né, um reconhecimento por uma determinada célula para que o vírus consiga adentrar essa célula. Então, um dos jeitos, né, que a gente teria de fazer a vetorização seria através de adição de um pedaço de um anticorpo que seja reconhecido por um determinado antígeno ou uma determinada proteína na superfície daquela partícula para que seja reconhecida por um determinado tipo de célula, né? Isso acaba sendo muito empregado, por exemplo, no desenvolvimento de partículas para tratamento de câncer, né? Onde a gente teria como objetivo atingir um único tipo específico de célula, e aí acaba tendo uma super função, né, dentro do grande universo dos sistemas de liberação, né? Mas a gente pode pensar em outros tipos, né, de doenças que poderiam ser tratadas através de vetorização de partículas.
Sim, já vi inclusive aquelas nanopartículas paramagnéticas que você consegue realmente você pega e vai levando elas depois com essa aplicação desse campo elétrico para um local que você quer. Isso aí falei, gente, isso aí é wow.
É lindo, muito, né? É uma tecnologia muito linda. É de encher os olhos, você vê.
E ela é muito utilizada para diagnóstico.
Sim.
Né? Que você leva para um determinado órgão que você quer que um equipamento leia e tudo mais. É muito maneiro.
Gente, eu fico vendo vocês falando assim, tipo, eu ainda sou tão. Vocês são mais cringe, são cringes há mais tempo do que eu, né? Eu fico vendo vocês falando assim de uma forma tão bonita,
Chove.
que vocês
Chove.
já tão, só chovem. Eu escuto K-pop.
Eu também. Aliás,
Mas.
vocês viram que o BTS lançou uma música com Coldplay?
Gente, é um encontro de dois mundos, né? Dos boomers com os jovens. Dá bug na mente. Mas, assim, é muito bacana ouvir vocês falando, né, de uma forma tão bonita, com paixão mesmo. Eu acho
Sim, eu
bonito a
sou
forma que vocês falam.
encantado. Sim, eu sou encantado por sistemas de liberação de fármacos, assim, de
Não,
encher os olhos mesmo. Porque eu acho muito, muito incrível o que pode ser feito e o que tem sido
ainda
feito,
tem
né?
para ser feito, né? Esse artigo que esse rapaz colocou, ele coloca uma luz para a gente em relação a justamente assim, quais são qual é o futuro, né, dos sistemas de liberação, né? Que essa funcionalização para uma possível vetorização é onde a gente vai estar trabalhando, né? Não diminuindo ainda mais os sistemas, eu acho que a gente vai passar por uma fase de platô, onde a gente vai se focar agora em não diminuir o tamanho dos nossos sistemas, mas fazer os sistemas híbridos, e consequentemente a gente também precisa começar a ter uma funcionalização para vetorização. Acho que é o foco dos próximos anos, da próxima década, em relação aos nanossistemas, que acho que diminuir por enquanto a gente chegou num tamanho bacana ainda para a gente trabalhar dentro das nossas possibilidades. Bem, passando para a segunda notícia, tá? Também aqui do Brasil, voltado, olha, para a pele. Tá? Pesquisadores brasileiros criam curativo barato de açafrão de longa duração. Foi publicado no Jornal de Floripa, olha, dia 19 de setembro de 2021. Basicamente, um grupo de pesquisadores da Embrapa de São Carlos desenvolveu um curativo multifuncional para liberação prolongada de curcumina. Tá? Que quem não sabe, a curcumina é uma substância encontrada no açafrão da terra que possui atividade antimicrobiana, antioxidante e anti-inflamatória. O curativo foi produzido com uma camada inferior que entra diretamente em contato com a pele lesionada, composta por misturas de poliácido lático e borracha natural, contendo a curcumina, e uma camada superior, com mais uma camada de PLA, que é o poliácido lático, para evitar a degradação da curcumina pela luz ultravioleta e também auxiliar na ação antimicrobiana. Tá? Então, use os resultados desse estudo, desse trabalho, né, já indicam que ele possui ação antimicrobiana contra o Staphylococcus aureus, que é um dos principais micro-organismos que estão presentes na nossa pele, que causam alguns problemas para a gente, tá? E esse grupo já entrou com um pedido de patente aí no INPI, né? Carol, você que é da pele, eu sei que você já começou o outro, mas você que é da pele, que nem eu.
Vinícius, acho que essa notícia foi separada para te agradar mesmo. Porque o
Ah.
processo de produção, você que vai ter que explicar até para a gente que é por eletrofiação. Então, foi exatamente do mesmo jeito que você fez no doutorado que eles produziram. Então, acho que você vai poder falar um pouquinho do seu processo de produção.
Ai.
Exatamente. E aí, vou passar, vou fazer aqui a host e vou passar para você a bola para você explicar para a gente esse processo de eletrofiação, já que você é o nosso doutor em polímeros.
Ai, gente, basicamente o que a gente tem, né? É, a gente faz a aplicação de um campo elétrico, né? A gente vai migrar a solução com o polímero de um polo positivo para um polo negativo, basicamente, que a gente faz essa diferença de campo elétrico, né? E aí, com a distância correta, a gente consegue esticar essa gota, né? A um ponto onde ela vai ficando bem fina, bem fina, bem fina, bem fina, e ao longo desse processo que ela vai esticando, o solvente vai evaporando. Então, lá no coletor, né, a gente vai se depositando esses fios, né? Existem várias formas aí da gente de como organizar esses fios. Tem alguns que são os fios não tecidos, outros são as fibras orientadas, enfim. Basicamente é o que a gente faz, né? A gente usa uma fonte de tensão e coloca uma gota, de gota em gota, para poder esticar e você ter aí esse seu polímero sendo depositado ali. Arídio, você gostou desse artigo também? Fala.
Então, Vinícius, eu gostei bastante desse artigo, até porque ultimamente eu tenho me debruçado um pouco sobre desenvolvimento de curativos, bioativos, então eu achei que eles fizeram uma divulgação científica muito interessante, com material novo que eles desenvolveram e que, pelo visto, está gerando ótimos frutos aí, já que eles acabaram entrando com uma patente no INPI. Tomara que consigam uma parceria com uma indústria farmacêutica para que possam lançar esse produto lindo no mercado daqui a algum tempo, né? Assim, o que me chamou muita atenção foi que, eu não sei se todo mundo tem noção, né, do processo de cicatrização de feridas, mas ele. Aquela casquinha, né, que muitas das pessoas arrancam, né, quando se machucam, para que aquilo ocorra, existe um processo bem complexo de vários eventos celulares e moleculares, para que a gente consiga reconstituir o tecido de maneira bem adequada, né? E quando a gente pensa em curativo, muitas das pessoas pensam numa gaze que vai estar ali só para recobrir a ferida, permitir algum tipo de troca de gases, eliminação de vapores, mas existem inúmeros grupos de pesquisa que trabalham com o desenvolvimento de curativos bioativos, né, que eu acho que é interessante que seja dito, né, que seriam formulações que, além de recobrir a ferida e permitir troca de gases, elas vão atuar ativamente no processo de cicatrização. Então, elas vão acelerar essa cicatrização de feridas que, no geral, pode ser que dure em torno de 15 dias, né? E aí, se a gente tem algum tipo de formulação que possa ser aplicado e que consiga restabelecer, restaurar aquela pele lesionada de forma mais rápida, isso é incrível e maravilhoso para o paciente, né? E eu acho que é legal falar também da utilização da curcumina, que muitas das pessoas conhecem como um alimento, né? Um tempero, faz parte do curry, as pessoas utilizam como tempero de frango, já saiu diversas notícias aí das pessoas que fazem até escovação de dente com cúrcuma, mas a curcumina, né, que é um composto derivado da cúrcuma, ela já é estudada por ter atividade antimicrobiana, anti-inflamatória, antioxidante, e aí por causa dessas características, eles resolveram associar a esses polímeros para que a gente tenha esse processo de restauração da pele lesionada no de forma mais rápida, né? Eles conseguiram fazer com que a pele, né, tivesse o curativo tivesse ação antimicrobiana por cerca de 10 dias. Eles conseguiram, viram que melhora, né, as características de cicatrização da pele e é isso. Mas eu gostei bastante. Falei bastante, acho que eu vou deixar alguém, outra pessoa falar.
Nada, tá ótimo. Como
Vinícius, eu só queria fazer um comentário da técnica. Antes de eu vir para o Rio, eu submeti um projeto em CNPq com essa técnica, com um grupo da Alemanha, e nós íamos fazer essa eletrofiação com quitosana a fazer tipo os moldes, os scaffold, aqueles que falam, para colocar célula-tronco a regenerar tecidos ósseos.
Dá para fazer, dá para fazer.
É, dá para fazer. Bom,
A
é
gente
coisa
pode usar.
do século passado.
A gente pode usar a eletrofiação não só para fazer curativo, mas para fazer scaffold também, né? É que traduzindo para o português
Fantástico isso.
fica algo como arcabouço, né? E eu só queria te falar que eletrofiação de quitosana é uma coisa muito chata. Muito, muito, muito.
Ainda eu não cheguei a
É
fazer porque
muito
não houve
problemática. Eletrofiação de quitosana é muito problemática. Falo isso porque eu passei o doutorado fazendo eletrofiação de quitosana. É algo um pouco complicadinho.
Vinícius, posso fazer um parênteses aqui?
Pode?
Vinícius, amigo, vamos colaborar para você fazer minhas eletrofiação.
Ai, vamos, eu preciso voltar. As coisas precisam voltar ao normal para eu poder voltar lá no IMA, começar a dar minhas caras, né? Poder dizer, oi, gente, vamos lá, tô com parceria lá com a UFRJ, vamos fazer umas eletrofiações aqui, mas vou te falar que dá para montar esse aparelho. Dá para montar esse aparelho. Dá para fazer a caixinha de acrílico, dá para a gente
Ah,
fazer uma
beleza.
montagem desse
Vamos
aparelho.
conversar. Vamos conversar.
Mas das notícias a gente não tem só de coisas de fármacos, não. Nós temos algo voltado para a agricultura, o agro é pop, né? Em 16 de junho de 2021, foi publicado no G1 sobre os benefícios do fertilizante de liberação gradual Polyblend da Compass Mineral. Sei lá como é que se fala isso, né? Mas ela é uma empresa do Reino Unido que tem unidades em vários países, inclusive o Brasil, né? Então, dentre os produtos que ela desenvolve, nós temos o Polyblend, que é um fertilizante de liberação gradual, que foi desenvolvido exclusivamente para o solo brasileiro e os cultivos que são realizados aqui, né? E, diferente dos adubos convencionais, que precisam de até 3 aplicações por ano, o Polyblend vai requerer apenas uma aplicação e os nutrientes são liberados durante 6 meses, diminuindo aí o número de operações de manejo e, consequentemente, a mão de obra, né? Eu acredito que se a gente escutasse mais aqueles, acordasse mais cedo e escutasse mais os telejornais da manhã, o Globo Rural, acho que a gente veria mais notícias sobre essas coisas fora da nossa área farmacêutica, vamos dizer assim. Mas que bom que a Carol selecionou essa notícia para a gente. E aí, Cássio, o que que você tem para nos dizer sobre essa notícia?
Então, Vinícius, essa notícia ela é bem legal, eu acho, porque ela já traz um produto que está no mercado, né? Que é um fertilizante e ele é de liberação controlada. Diferente dos que a gente estava conversando anteriormente, esse produto ele não é nanométrico. Então, é um produto de liberação controlada que tem o tamanho de um grânulo, então ele é milimétrico, né? Aqueles pellets que nem aqueles de homeopatia ou de floral de açúcar que a gente usa, então aquelas bolinhas redondas. É muito interessante e importante, né? Ele vai ser um fertilizante à base de nitrogênio. Então, a planta ela precisa do nitrogênio como um nutriente, né? Para se desenvolver. E o problema da ureia é que ela se transforma em amônia. E a amônia é volátil. Então, a gente perde muito nitrogênio quando a gente faz uma aplicação desse composto livre. Quando a gente consegue encapsular ou revestir esse composto, a liberação vai ser lenta. E o nitrogênio que vai ser liberado para o solo, ele vai ser consumido pela planta. O ideal é que a quantidade de nitrogênio liberada seja a quantidade de nitrogênio que a planta consome. Então, assim, seria o ideal dessa liberação, de controle de liberação. É interessante, né, que eles, como é que eles controlam isso? Eles revestem a ureia com enxofre. E o enxofre, ele vai ser decomposto pelos micro-organismos da terra, do solo. E quando ele for sendo decomposto, é que o nitrogênio vai se tornar livre para o consumo das plantas. E esse produto ele chama blend porque ele é uma mistura. Ele vai ter tanto a ureia livre quanto a ureia encapsulada. Então a planta ela vai ter esse alimento imediato no momento em que o fertilizante é colocado, e em seguida ela vai ter o alimento gradual, que é aquela parte que está encapsulada. Então eles misturam um pouquinho do livre com o encapsulado. Isso é muito interessante. E o próprio agente encapsulador, que é o enxofre, também é um nutriente para a planta. É uma tecnologia bem interessante. Eu achei a notícia muito legal também. Como é um produto de mercado, a notícia ela não traz tanto esses aspectos tecnológicos, né? Ela traz muito a ideia de que é um produto bom, é muito bom para o cafezal. Então é uma planta que ela vai se adaptar bem a esse fertilizante, para que esse agricultor, né, esse trabalhador, ele veja esse produto como uma opção interessante e traz mesmo os benefícios que isso vai trazer para sua plantação e não tanto como é preparado. Essa parte eu tive que fuçar um pouquinho para entender, mas eu acho que a notícia ela vem muito mesmo assim, né, trazendo o produto de liberação controlada para o consumidor, para o agricultor.
Acho bacana duas coisas, né? A primeira é que ela foge dessa ideia de que só nano e micro podem ser liberação controlada, né? E também a gente tem exemplos de que a gente pode fazer na própria liberação de fármacos essa liberação gradual, liberação por camadas, né? Conforme o revestimento vai sendo consumido, e se a gente fizer com polímeros com diferentes solubilidades, a gente vai liberando o fármaco gradativamente. Então, a gente vai por fases, né? Cada vez que aquele revestimento é consumido, você tem a liberação do fármaco, né? Então, a gente pode utilizar esse raciocínio aqui para a gente também, né? Fale, Arídio, você queria falar alguma coisa?
Então, eu achei também esse artigo muito interessante e eu acho que a grande sacada que o público vai poder ter ao nos ouvir comentando sobre essa matéria é a versatilidade da utilização de sistemas de liberação, não só aplicados a fármacos, mas também, aqui nesse caso, aplicados em um produto agrícola, né? E eu acho que também algo que me chama muita atenção e que acho que também é interessante da gente passar para quem vai nos assistir, quem está nos assistindo, né? São vantagens da utilização desses sistemas de liberação prolongada de fármacos. E que vantagens que seriam essas? Seria, por exemplo, uma se eu consigo fazer, né, a liberação desse fertilizante por um período prolongado, eu tenho uma redução da frequência de administração desse fertilizante no solo. Eu vou ter uma redução a longo prazo da quantidade de fertilizante que vai ser administrado no solo. E com isso faz com que eu tenha um ganho operacional, né? Então, assim, a gente pensar em o que que seria de vantajoso, seja no sistema de liberação de fertilizante ou no sistema de liberação de fármacos, vai fazer com que isso tenha uma maior aplicabilidade, melhores aplicações, seja para o paciente ou seja para o agricultor, como é nesse caso.
É isso. Eu, quando você estava falando, me veio na cabeça um paralelo interessante, porque não sei se é o caso do Polyplay, né, a caixa que me estudou mais profundamente, talvez possa nos contar, mas muitos fertilizantes, além, né, do nitrogênio, como por exemplo potássio e outros nutrientes, eles são solúveis em água. Então, uma outra dificuldade é que o solo constantemente está sendo lavado, né, está sofrendo um processo que a gente chama de lixiviação. E que o fato de eles estarem nessas partículas fazem com que esses nutrientes também permaneçam no solo. Por mais que eles não sejam voláteis como a amônia, eles podem ser solúveis. E aí a gente consegue fazer um paralelo com várias vias de administração do corpo humano, como, por exemplo, o olho, né? Que o olho está sempre em constante lavagem. E a gente tem, né, o tratamento de doenças oculares, elas são sempre dificultadas por conta dessa característica da própria área de aplicação, né? E o nosso olho, por causa das lágrimas, ou então alguma região oral, dentro mesmo da boca, se a gente não pensar por administração por via oral, mas na administração tópica, na mucosa oral, também tem esses problemas, e que a gente consegue fazer um paralelo muito íntimo, né? Que a lógica é muito parecida para o desenvolvimento desse tipo de formulação, tanto para a liberação de fármacos, de tratamento de doenças em humanos, quanto, por exemplo, né, de fertilizantes de solo.
Aqui no Brasil a gente produz ciência de muita qualidade, mesmo com as limitações orçamentárias que a gente tem, né? Então, tá sempre de parabéns o cientista brasileiro pelo que ele consegue produzir, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Alguém quer, algum dos convidados quer falar alguma coisa? Quer fazer algum seu próprio encerramento?
Só queria agradecer, né, pela experiência. Foi um papo muito legal, falando sobre coisas legais, notícias que a gente teve a oportunidade de ler e ver o que está acontecendo, né, o que está sendo divulgado. Muito obrigada, né, pelo convite. Foi realmente um prazer estar aqui. E espero que o público goste, né, de escutar sobre essas notícias e que realmente, né, fiquem atentos para o que sai nessa divulgação científica e que cria essa curiosidade de ir atrás da fonte e tentar entender o que está acontecendo. Muito obrigada mesmo.
Eu também queria agradecer esse momento de conversa com essas pessoas tão queridas minhas, né? Que eu gosto muito, me divirto muito e aprendo muito com todos vocês. Então foi um prazer enorme estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que eu amo. Obrigado.
Vou só agradecer, né, e que o pessoal curta.